A partir de agora, programa Palavra Viva, com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Foi num domingo como este, dia 9 de novembro, no ano de 1952, que na Igreja São Vicente de Paulo, em Luiz Alves, fiz minha primeira santa comunhão. No santinho que recorda este belo e importante acontecimento de minha vida, meus pais, Leonardo e Elvira Martendal, mandaram escrever: neste inesquecível dia, o mais feliz de minha existência, me aceitais, Senhor, sob vossa proteção, com todos os que amo. Hoje, então, se completam 73 anos que pela primeira vez recebi Jesus em meu coração. Por delicadeza e cuidado de minha mãe, guardo comigo a fita que naquele dia foi posta em meu braço com recordações da Santa Eucaristia. Que alegria ir à igreja depois da primeira confissão, ouvida pelo padre Afonso Reitz, nosso vigário, para receber Jesus. Com roupa toda branca, símbolo da pureza, Jesus veio então ao meu encontro. O amor sempre vem ao encontro. Aqueles dois discípulos caminhavam tristes e desanimados, com medo, fugindo de Jerusalém, onde Jesus fora crucificado e morto. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles, como relata São Lucas em seu Evangelho, capítulo 24, versículos 14 e 15. Seus olhos estavam como que vendados e não reconheceram. Escreve Lucas logo no versículo seguinte, o versículo 16. E o Senhor foi catequizando esses dois discípulos. Enfim, aproximaram-se da aldeia para onde iam, Emaús, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e serviu-o. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Lê-se isso nos versículos 28 a 31 do capítulo 24 do Evangelho de Lucas. E logo, no versículo 23... lemos que eles se levantaram na mesma hora e voltaram a Jerusalém e contaram aos onze e aos que estavam com eles o que havia acontecido. Imediatamente, aqueles que haviam caminhado tão abatidos agora se levantam de pronto e voltam a Jerusalém. Disse a professora Marina Marcolini, no 13º Encontro Internacional das Equipes de Nossa Senhora em Turim, na Itália, em 2024. Os discípulos precisam que Jesus parta o pão para que os véus caiam dos seus olhos, para que ocorra o reconhecimento. A fração do pão é o sinal indelével de Jesus e a marca que o distingue. A doação de si mesmo, fazendo-se pão para todos e convidando os outros a fazerem o mesmo, é algo que nele fica gravado como uma cicatriz, um sinal inequívoco. Jesus não deixou de atender o pedido dos discípulos. Eles pediram: fica conosco, Senhor, porque já é tarde e a noite vem chegando. O Senhor não abandona ninguém. Na carta apostólica, Mane nobiscum Domine, que significa fica conosco, Senhor, São João Paulo II escreve palavras que deveríamos recordar sempre. Ao pedido dos discípulos de Emaús para que ficasse com eles, Jesus responde com um dom muito maior. Por meio do sacramento da Eucaristia, encontrou o modo de permanecer dentro deles. Receber a Eucaristia é entrar em comunhão profunda com Jesus. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, disse ele, e João registrou em seu Evangelho, capítulo 15, versículo 4. Essa relação íntima, essa relação de íntima e recíproca participação permite-nos antecipar de algum modo o céu na terra. A professora Marina acentua: Jesus pensou na Eucaristia como um dom, um presente para as nossas cidades, necessidades, um remédio, uma resposta à nossa fome e à nossa sede. Meus irmãos, todo dom, todo presente precisa ser desembrulhado. Desembrulhar a Eucaristia, se me permitem a humana e tão pobre expressão, é concretizar em si o que São João Paulo II disse no Congresso Eucarístico Internacional de Sevilha, na Espanha, em junho de 1993. O homem eucaristizado deve tornar-se Eucaristia para os demais. Os discípulos de Emaús, eucaristizados, não ficaram na aldeia, mas voltaram a Jerusalém para dar a boa notícia aos 11. E nós, recebido Jesus na Sagrada Comunhão, nos tornamos comunhão, Eucaristia para nossos irmãos, a começar daqueles de nossa casa? Em 2023, 25º ano de seu pontificado, O Papa São João Paulo II presenteou-nos com a carta encíclica Ecclesia de Eucaristia. São, em latim, Ecclesia de Eucaristia, as primeiras palavras do documento. Significam: a Igreja vive da Eucaristia. Ele pronto leva-nos a perguntar a nós mesmos: eu, que sou parte da Igreja, vivo da Eucaristia? Como a Eucaristia me faz Eucaristia para meus irmãos? No número 7 da encíclica, o Santo Padre escreve: a Igreja vive de Jesus Eucarístico, por ele é nutrida, por ele é iluminada. A Eucaristia é mistério de fé e, ao mesmo tempo, mistério de luz. Sempre que a Igreja a celebra, os fiéis podem, de certo modo, reviver a experiência dos dois discípulos de Emaús. Abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no. Talvez nem todos os dias consigamos comungar. Por isso mesmo, enfatiza o Santo Padre, é conveniente cultivar continuamente na alma o desejo do sacramento da Eucaristia. Daqui nasceu a prática da comunhão espiritual em uso na Igreja há séculos, recomendada por santos mestres da vida espiritual, como Santa Teresa de Jesus, que escrevia: quando não comungais e não participais na missa, comungai espiritualmente, porque é muito vantajoso. Desse modo, imprime-se em vós muito do amor de Nosso Senhor. Que boa e santa prática a da comunhão espiritual! Façamos o bom propósito de realizá-la pelo menos uma vez a cada dia de nossa vida. E aproveitemos também, ao passar diante de uma igreja que esteja com as portas abertas, para entrar e nos dirigir à capela do Santíssimo, ali passando algum tempo com o Senhor, nem que sejam poucos segundos. Ele saberá retribuir e como esse nosso gesto de amor. Em A Divina Eucaristia, Escritos e Sermões de São Pedro Julião Eymard, lê-se no volume número 1, página 55: quantos doentes curados pela Eucaristia! Não nos é dado conhecer todos os fatos desta natureza, mas, afirma a história, Jesus continua a curar os enfermos pela virtude do Santíssimo Sacramento. São Gregório Nazianzeno conta-nos um episódio comovente. Sua irmã, doente há longo tempo, levanta-se de noite, prosterna-se em frente ao tabernáculo santo e, no fervor de sua fé, exclama: Senhor, não me retirarei daqui sem estar curada por vós. E levanta-se sarada, curada. Somos convidados a dizer, então, com São Pedro Julião Eymard: sim, Senhor Jesus Cristo, cremos que estás presente no Santíssimo Sacramento do altar, presente verdadeira e substancialmente. Aumentai, intensificai nossa fé. Aqui me lembro de um fato presenciado pelo saudoso Monsenhor Francisco de Sales Bianchini e do relato emocionado que depois nos fazia. Estava ele em Lourdes, na França, num domingo à tarde, na esplanada em frente ao santuário. Milhares de pessoas ali se reuniam e, entre cantos e orações, aguardavam a procissão com o Santíssimo Sacramento. Bem perto dele, uma mãe com roupas muito simples e seu filho Jean-Pierre, João Pedro, em português, paralítico. Monsenhor Bianchini soube, mais tarde, que esse menino e sua mãe eram muito pobres, mas o garoto insistira muito com ela para ir a Lourdes, pois tinha certeza de que seria curado. Sem recursos financeiros, a mãe não tinha condições de levá-lo até lá. Os vizinhos souberam da intenção do menino, conheceram a vontade da mãe e, juntam um pouco daqui, outro pouco dali, depois de algum tempo, conseguiram o dinheiro suficiente para a mãe e seu filho irem a Lourdes, de trem. Lá chegando, mãe e filho foram acolhidos pelos voluntários que cuidam dos doentes e, no domingo, com Jean-Pierre levado numa maca, lá estavam ele e a mãe à espera de Jesus na esplanada do Santuário de Lourdes. Mas algum tempo, e o bispo vem vindo com o Santíssimo Sacramento no ostensório. O menino se agita e fica repetindo para a mãe: "Mãe, Jesus vai me curar! Mãe, Jesus vai me curar!" Imaginemos o coração daquela mãe ante a expectativa do pequeno. O Santíssimo se aproxima. O menino está certo da cura. Agora Jesus está bem perto deles. Nada acontece. Nada. Imaginemos de novo o coração da mãe. O Santíssimo vai se afastando. Jean-Pierre não se contém e grita: "Jesus, se tu não me curares, vou contar para tua mãe." Na mesma hora, ele ficou totalmente curado. O milagre acontecera. Meus irmãos, Jesus de fato está presente na hóstia sagrada e não se deixa vencer em generosidade quando encontra confiança. É ótimo ir a Lourdes. Já tive a graça de estar lá duas vezes. Por aqui também podemos estar bem pertinho de Jesus no Santíssimo Sacramento quando o visitamos em nossas igrejas. Santo Afonso Maria de Ligório, desde jovem, formou-se na escola da Hóstia Sagrada, passando muitas horas diante deste grande sacramento. Ele mesmo não hesita em descrever a sua experiência pessoal. Diz assim: "Oh, como é belo permanecer diante de um altar com fé e com um pouco de devoção terna para falar familiarmente com Jesus Cristo. Por isso escreverá o livro das Visitas ao Santíssimo Sacramento. A editora Santuário publicou, de Santo Afonso Maria de Ligório, Visitas a Jesus Sacramentado e a Nossa Senhora. Diz o santo fundador dos Redentoristas: doravante, transcorrei todos os dias um pouco de tempo, pelo menos meia hora ou 15 minutos, em alguma igreja, na presença de Jesus sacramentado. Realizai esta experiência e descobrireis o grande lucro que disto obtereis. Sabei que o tempo que passardes com devoção diante do Santíssimo Sacramento será o tempo que mais vos beneficiará na vossa vida e que depois vos consolará na vossa morte e na eternidade. Se não dispomos desse tempo, meia hora, 15 minutos, pelo menos por um pouco fiquemos diante de Jesus no Santíssimo Sacramento, sabendo que Ele, o Filho de Deus, nos ama e estava nos aguardando. Diariamente, um homem muito simples entrava na igreja, ia até a capela do Santíssimo e logo saía. Em certa ocasião, o bom padre, que vinha presenciando isso há algum tempo, perguntou-lhe: o que você faz quando fica lá perto de Jesus no sacrário? Respondeu-lhe o pobre homem: eu fico olhando para ele e ele fica olhando para mim. E lhe digo: oi, Jesus. É o Zé. É só isso. Por que não imitá-lo? No livro, o Papa Francisco, Conversas com Jorge Bergoglio, da editora Verus, escutamos o Santo Padre dizer: quando mais vivo a experiência religiosa, é no momento em que me ponho, por tempo indefinido, diante do sacrário. Às vezes, adormeço sentado, deixando-me olhar. Sinto como se estivesse nas mãos do outro, como se Deus estivesse pegando minha mão. Acredito que devemos chegar à alteridade transcendente do Senhor, que é Senhor de tudo, mas que sempre respeita nossa liberdade. No convento, lá em Lisieux, na França, irmã Marta de Jesus, por ocasião do aniversário de seus 30 anos, pediu a Santa Teresinha do Menino Jesus que lhe compusesse uma oração para recitá-la durante as visitas noturnas ao Santíssimo Sacramento. Em julho de 1895, nossa querida Santia entregou-lhe a oração a Jesus no tabernáculo que vamos conhecer em seguida. Jesus, ó Deus escondido na prisão do tabernáculo, com alegria retorno para junto de vós todas as noites, a fim de agradecer as graças que me destes e implorar o perdão para as faltas que cometi ao longo do dia, que, como um sonho, já passou. Ó Jesus, como ficaria feliz se tivesse sido bem fiel, mas, ai de mim, muitas vezes à noite sinto-me triste, pois percebo que poderia ter correspondido melhor às vossas graças. Se estivesse mais unida a vós, se fosse mais caridosa com minhas irmãs, mais humilde, mais mortificada, encontraria menos dificuldade para me entreter convosco na oração. No entanto, ó meu Deus, bem longe de mim o desanimar à vista de minhas misérias. Venho a vós com confiança, lembrando-me de que não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os enfermos. Suplico-vos, então, que me cureis, que me perdoeis. E eu, Senhor, lembrarei que a alma a qual mais perdoastes deve também vos amar mais que as outras. Ofereço-vos todas as batidas do meu coração, como outros tantos atos de amor e reparação, e os uno aos vossos méritos infinitos. Suplico-vos, ó meu divino esposo, que sejais vós mesmo o reparador de minha alma, que exerçais vossa ação em mim sem considerar minhas resistências. Enfim, já não quero ter outra vontade senão a vossa. E amanhã, com o auxílio da vossa graça, recomeçarei uma nova vida em que cada instante será um ato de amor e de renúncia. Depois de vir assim todas as noites aos pés do vosso altar, chegarei finalmente à última noite de minha vida. Então começará para mim o dia sem ocaso da eternidade, em que, sobre o vosso divino coração, descansarei das lutas do exílio. Assim seja. Completemos então com Santo Afonso Maria de Ligório. Ó Verbo Eterno, vós que vos fizestes homem, não vos contentastes com morrer por nós. Vós nos destes este sacramento como companhia, alimento e garantia do paraíso. Vós aparecestes no meio de nós, ora como um menino na manjedoura, ora como um pobre numa oficina, ora como um réu sobre um madeiro e ora como pão sobre um altar. Dizei-me, há algo mais que se possa fazer para que vós sejais amado? Santo Afonso ainda afirma de forma tão bela que o tabernáculo se transforma em prisão do Senhor Jesus, que pelo amor que ele tem pelos homens, permanece dia e noite neste sacramento, completamente pleno de piedade e de amor, esperando, chamando e acolhendo todos aqueles que vão visitá-lo. Meus irmãos, quão grande é o cristão! É o amigo, é o herdeiro de Jesus Cristo, de cuja natureza participa, cuja graça o torna o templo e o instrumento do Espírito Santo. Jesus vem a nós. E São Pedro, Julião e Mar expressa um intenso desejo que o pensamento da presença de Jesus no Santíssimo Sacramento e do seu amor nos empolgue e nos encante. Como é bom estarmos juntos à mesa do Senhor. Como é bom convidar Nossa Senhora e São José para irem espiritualmente conosco na fila da comunhão, receber o seu e nosso amado Jesus escondido num pedacinho de pão. É muito amor. É o próprio amor que se dá em alimento para que, com ele e por ele, também nós nos tornemos alimento para os irmãos. Escutemos nossa música. Com o Coral Palestrina, escutemos "É bom estarmos juntos à mesa do Senhor".
É bom estarmos juntos à mesa do Senhor. Partir o pão do amor na vida caminha. Quem come deste pão não anda sozinho. Quem vive em comunhão, embora sendo muitos, é um só.
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa na semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.